Sejam muito bem-vindos ao Corre Podcast, o podcast que vai ajudar você a passar pela correria do dia a dia. Eu sou o Elton, bariátrico maratonista, e comigo está o educador físico e autor do livro Correndo com os Kenianos, Alex Tomé. Esperamos que todos sejam muito felizes por aqui e que todo esse conteúdo agregue muito valor à sua vida e à sua corrida. Um forte abraço! Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, como estão? Tudo em paz? Mais um Corre Podcast, um podcast especial hoje. Esse podcast que vai ajudar você a passar pela correria do dia a dia. Aqui falamos de corrida, de nutrição, de mente, de saúde. Hoje, mais do que nunca, um programa super especial. Estamos aqui com o nosso querido Alex Tomé, educador físico e escritor. Tudo em paz, Alex?
Fala, Elton. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para o pessoal que está ouvindo aí. Já perdendo a conta aqui de quantos episódios a gente já gravou, acho que isso é uma coisa boa, né? Quer dizer que a gente está seguindo em frente. E uma noite muito especial, como você falou, pela primeira mulher convidada do programa. Então, muito feliz por estar aqui.
Hoje estamos com a Luciana Polini, nossa primeira convidada feminina. Foi uma reivindicação, viu, Lu? A galera estava sentindo falta de atleta, de mulher aqui no podcast. Apresentar a Lu rapidinho, que o currículo é extenso. Nutricionista formada pela USP, especialista em nutrição esportiva, especialista em nutrição clínica funcional, corredora, ultramaratonista, ciclista, nutricionista do programa Fôlego. Tudo em paz, Lu? Como você tá?
Olá, tudo jóia? Nossa, que honra ser a primeira mulher, que bacana! Olá a todos, né? Esse é um som que alguns vão ouvir manhã, tarde ou noite, então olá a todos. É um prazer participar aqui do programa com vocês.
Agradecemos. Desculpa, Alex. Quando as meninas reclamaram de falta de mulher, eu lembrei só da Lu, porque a gente já tinha feito uma live, foi super solista, foi muito bacana aí. Nós que consumimos aí no mundo da corrida, seu conteúdo diariamente lá no Fôlego. Então, não tinha outra pessoa melhor. Vai lá, Alex.
Lu, boa noite novamente. Muito obrigado por ter aceito o convite, estar aqui com a gente. A gente sempre fala muito sobre corrida, a gente nunca fez um episódio especificamente sobre alimentação, e a gente deu a sorte de encontrar uma pessoa super competente que é uma mulher, é atleta e também é nutricionista, né? Então, a gente achou muito legal isso e a gente vai tentar tirar o máximo do seu conhecimento e passar para o pessoal. Mas só antes disso, a gente geralmente começa o podcast conversando sobre um pouco a Lu como pessoa, não a Lu como influencer, como profissional. E uma pergunta que a gente sempre faz aqui é, fora a corrida, fora a nutrição, tem algo que você está aprendendo de novo na sua vida, que você está estudando, que você está assistindo, que você está lendo? Enfim, algo diferente que você está aprendendo nesse momento?
Bom, eu estou sempre procurando aprender coisas novas, eu adoro estudar, adoro muito, muito o lado do autoconhecimento. Eu acho que até um complemento, né, para a minha profissão mesmo, porque está totalmente relacionado com essa questão de mente, né? Nós não somos só físico, né? Nós somos muita emoção, muito, e eu adoro essa área. Então, eu acho que, assim, até por conta, né, desse ano, né, passado, que nós viemos aí com a pandemia, muitas coisas, né, ficaram até mais acessíveis, né, em termos de informação mesmo, né? E agora, uma coisa que eu aprendi, que era uma coisa que eu estava tentando e que eu consegui agora, o ano passado, na pandemia, que eu faço yoga também, né? E eu consegui fazer a invertida sem apoio da parede, adorei.
Legal, o yoga é uma modalidade que cresceu bastante, né? Eu não fazia yoga também, passei a fazer agora, ainda mais que tem muitos canais no YouTube, né, que são bem difundidos, então facilita bastante. E principalmente você consegue fazer com 10 minutos, 8 minutos. Então, eu adquiri um hábito que toda manhã não, né? Mas eu tento que seja com bastante frequência de fazer um yoga antes de começar o dia. Realmente é uma energia diferente, né? Um negócio diferente para a gente começar muito bem o dia.
Total. Eu acho que faz total diferença, né? A meditação, né? toda essa, quando a gente começa o dia mais centrado, mais concentrado e não atropelando tudo, né? Já começando o dia correndo atrás de algumas coisas, eu acho que existe, né, até aquela questão, né, do que você começa o seu dia, a sua manhã pode determinar o seu dia todo, né? E tem um pouco ou muito, né, verdade nisso, né? Porque realmente faz muito sentido isso, né? Mas é essa questão de autoconhecimento. Eu ontem, antes de ontem mesmo, eu terminei um livro que, olha, vale a pena muito, assim, rapidinho, li em uma hora e meia, um livro bem, bem fácil, chama Fernão Capelo Gaivota. É lindo esse livro, muito lindo, e faz a gente pensar em muitas coisas, muito com relação ao que a gente está vivendo também.
O momento exige muito de autoconhecimento de nós todos, né? Não só de quem é frágil nesse momento. Eu gravei essa semana um conteúdo com a psicóloga e a gente estava falando sobre isso, né? Ninguém está normal, ninguém está no seu 100% normal. Nós estamos todos dando uma variadinha aí com tudo isso. Ô Lu, mas falando especificamente de alimentação agora, eu vi o vídeo dessa semana, né? Semana passada, na verdade, seu e do Gustavo, sobre a obesidade aqui no Brasil, né? Como que nós estamos ficando cada dia mais gordos, né? Perante a isso, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque o pessoal fala muito de suplementação química, né? Vamos colocar entre aspas. Mas dá para a gente se nutrir somente com alimentação para praticar um exercício igual um triatlo, igual uma corrida de enduro, assim, um ciclismo? Como você enxerga isso? Ou você sempre acha que há necessidade, ou depende de cada paciente, da gente suplementar um algo a mais da alimentação?
Eu acredito com certeza que a gente pode sim, só através da alimentação, alimentação de verdade, alimentação adequada, você consegue chegar numa alta performance em grandes volumes de treino, sem dúvida nenhuma. Mas a questão é o quanto você... A suplemento, a gente tem que muita gente tem ainda um pouco de preconceito, né, com relação à suplementação. Só que hoje, não só com relação à necessidade individual de cada um, mas muito também com relação à qualidade dos alimentos que temos, né, que tem aí, mesmo com relação a frutas, verduras... eles estão mais pobres até em nutrientes, com relação a solo, sabe? Tem muita coisa envolvida, né? Então, assim, o solo, por exemplo, assim, só para te dar um exemplo fácil, o solo brasileiro, ele é muito pobre em magnésio, que é um mineral, talvez, para mim, se não for o mais importante, é um dos mais importantes, sem dúvida nenhuma. Então, aí a gente tem uma necessidade alta de magnésio que está totalmente relacionado com performance, está totalmente relacionado com esporte, qualquer relação com saúde, né? Então, existe sim situações e momentos onde a suplementação vai ser muito bem-vinda. E uma coisa que, assim, eu percebo muito, eu atendo, assim, acho que até pela linguagem, né, que eu tenho, eu atendo muito pessoal acima de 30 anos, né? E assim, depois de 30, 40 anos, a gente tem muitos, assim, com relação à recuperação pós-treino. É diferente. Não adianta a gente falar que não é, porque é, né? Então, a suplementação, nesse caso, ela pode, assim, melhorar muito essa questão de recuperação e te colocar super bem para um treino no dia seguinte, por exemplo, né? E existe muito a questão da praticidade, né? Você consegue, assim, se alimentar de uma forma... com uma base, o que importa é a base da sua alimentação, que tem que ser de alimento de verdade, tem que ser comida de boa qualidade, mas você suplementar, ou seja, você complementar a sua alimentação com algo que você sente que não vai dar conta de consumir durante o seu dia. Então, é todo esse trabalho aí, né, em conjunto, que vai te trazer benefício. Agora, é possível, sim, ter performance só com alimentação? Sem dúvida nenhuma que é. Mas mais trabalho.
É uma coisa que eu chamo de nível de prontidão, né? De você treinar e estar pronto para treinar novamente o mais rápido possível. O que a maioria das pessoas não percebe é que, na verdade, durante o treino a gente piora, a gente estressa. Tanto é verdade que no final do treino a gente está menos apto a fazer o exercício do que a gente estava no começo, né? Porque a gente vai piorando em função do estresse que a gente cria durante o treino. E a recuperação, na verdade, que é quando a gente melhora, é depois do treino. E isso é altamente dependente de sono e principalmente alimentação, né? Então, por isso que é muito importante. Às vezes eu vejo um pessoal que treina um treino forte, um treino longo e acaba não dando importância para o pós-treino, né? Porque isso realmente é extremamente importante, porque é o momento onde o corpo vai fazer aquela supercompensação, vai pegar todo aquele estresse, recuperar e melhorar um pouquinho. Mas para fazer isso é dependente da alimentação, né?
Exatamente, você tem que dar matéria-prima, né, para o corpo fazer ter toda essa mudança, né? Eu costumo dizer que o pós-treino é o pré-treino do dia seguinte, né? Então, depende, né, da sua alimentação no pós-treino, ela vai definir o seu treino, né, no dia posterior, né? E essa ligação está muito. A gente tem. Existe uma controvérsia com relação a esse termo e tal, mas assim, a gente tem uma janela de oportunidade, né? Que a gente brinca, né? Sempre de falar pós-treino, né? Muitos falam que os 40 primeiros minutos são os mais importantes. Tem alguns estudos que colocam até 3 horas, né? Mas existe sim esse momento do pós-treino, onde o que você vai dar para o teu corpo para ele se recuperar em termos de carboidratos, proteínas, gordura, minerais, vitaminas, faz total diferença para sua performance, para tua melhora, para o teu ganho.
E, Lu, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos supor que, e também é legal falar que a pessoa não precisa usar o suplemento o ano inteiro, né? Às vezes ela tá num período maior de treinamento e ela pode passar uma parte do ano sem suplementação, não necessariamente por ter algum preconceito, mas também pelo custo, né? Financeiramente, os suplementos, eles são caros na maioria das vezes. Eu sempre posto uma foto no Instagram que aí eu vou e faço a feira para a semana inteira e gasto R$ 40 para duas pessoas. Então, eu tenho a maioria das coisas que eu preciso ali. Tanto que eu só uso suplemento quando eu estou num momento de treinamento, de pico de treinamento, ou muito próximo de uma prova, ou em recuperação de treinamento. Mas se uma pessoa que ela está tendo que economizar, né? Financeiramente, ela não tem disponibilidade para comprar qualquer coisa, e você tivesse que elencar dois suplementos, quais seriam mais os suplementos que você acha os mais importantes que a pessoa precisa, entre aspas, ter?
Depende muito do, vamos colocar assim, depende muito da pessoa, do objetivo dela, lógico, né? Mas assim, um suplemento que eu tenho estudado muito, que eu tenho cada vez mais visto benefícios e que não é caro, é a creatina. É um suplemento dos mais baratos aí que a gente encontra no mercado, um dos mais que tem mais estudos comprovando realmente sobre sua eficácia. Com ganho de força, com todo um processo de recuperação muscular, né, de resposta mesmo, né, de até cerebral, de foco, atuando até em questão de ansiedade, inúmeros benefícios. Um último estudo agora que eu estava vendo com relação à creatina, até com na massa óssea, né, que ela também consegue manter e aumentar a densidade mineral óssea. Então, assim, creatina sem dúvida, mas assim, pensando muito, né, com relação ao que, assim, é muito fácil a gente conseguir energia, carboidrato dos alimentos, mas nem é tão fácil a gente conseguir proteína. Às vezes, a gente bota para calcular, né, um dia alimentar, sempre falta um pouquinho de proteína. Então, se for para, né, pensar em dois suplementos, eu acho que o whey protein é um excelente suplemento, porque ele tem uma proteína excelente, ou uma proteína vegetal, para quem é vegetariano, vegano, e a creatina. Mas até puxando um pouco assim, complementando o que você falou com relação à suplementação, né? Existe uma questão que eu acho que vale a pena a gente colocar, porque quem segue uma planilha mal, que é bem orientado, existem as fases, né, de treinamento. Existe a fase de base, existe a fase do treinamento específico, um pré-competitivo. É lógico que a gente agora não tem muitas provas, mas geralmente é assim que funciona, né, uma planilha. E muitas vezes, assim, o suplemento, ele pode até atrapalhar numa base, né, que a gente tem que fazer o nosso corpo trabalhar, a gente tem que fazer o nosso corpo sofrer um pouquinho, fazer aquela resposta, né. Ele tem que ser, então, mas aí principalmente com relação a vitaminas antioxidantes, sabe? Dá muito, o pessoal que está acostumado a tomar vitamina de A a Z ad eterno, né? Então, pode até atrapalhar essa resposta adaptativa ao exercício, né? Assim, principalmente nessa fase de base, né? De planilha. Diferente completamente de uma fase pré-competitiva, onde você tem que dar o maior suporte aí que você puder de antioxidantes para minimizar qualquer estresse excessivo, né, dessa fase. Então, não, a gente não precisa consumir sempre os mesmos suplementos ao longo do ano todo.
Interessante. Geralmente a gente acha que é uma fórmula só, né? A vida inteira, principalmente bariátrico. Nós temos lá nossas vitaminas que eu, no caso, eu fiz a sleeve, eu não tenho vitamina prescrita, mas a galera da bypass e outro tipo de procedimento tem lá as mesmas vitaminas a vida inteira, né?
A vida inteira.
Então, é muito interessante esse ponto de vista, que nós também necessitamos, às vezes, dar algum tipo de estresse ou de dar uma suplementação para o corpo em determinadas fases, né? Muito, muito legal. Nunca tinha ouvido esse aspecto, não. Geralmente a gente toma o nosso whey, toma creatina, toma ali alguma outra coisa a vida inteira, né? Do mesmo jeito, na mesma quantidade, no mesmo horário. Então, acho que olhando nesse sentido, às vezes o corpo nem se adapta mais àquilo, né?
Exatamente. Até a creatina não é para tomar direto, não tem necessidade de tomar direto, né? Então, a maioria dos estudos é de 8 a 12 semanas e depois dá uma pausa, né? Então, nada é para tomar direto. Não, não sou a favor disso.
Eu vejo sempre lá os seus stories dos shots pela manhã, que é aí seguindo o que você e o Alex disseram, né? Eu não tenho tanta disponibilidade, ou às vezes não dei a prioridade necessária ainda para fazer também, mas eu admiro lá. E seguindo nessa linha, o que te dá mais energia, assim? Qual alimento que você acha, ou qual shot lá que você faz, te dá mais energia para você chegar no fim do dia, assim, ainda produzindo igual nós estamos aqui, né? Ainda com um sorriso no rosto. E também, já falando em outro sentido, não alimentar, mas o que te drena a energia durante o seu dia a dia, sabe? É o trabalho, é o estresse, é a falta de empatia aí no dia a dia?
Olha, eu acredito que é um conjunto, né, que me dá bastante energia. Eu sinto, eu tenho uma disposição muito grande, realmente, eu acho que, mas é, essa questão da energia, eu acho que está muito relacionada, eu acredito muito nisso, em como a gente começa o dia. Eu gosto, eu acho interessante os shots, até os sucos, né, que já, você já, em uma bebida só, você já une vários nutrientes, né, então eu acredito muito nessas bebidas, nessas misturas de alimento de verdade, aí eu até uso, né, às vezes um suplemento, eu coloco a glutamina, eu coloco, misturo whey num pós-treino, que eu já faço uma bomba, já tomo tudo de uma vez, e até porque é prático, né? Então, existe esses dois lados, mas assim, o que dá muita, eu acredito, muita, muita energia, são alimentos de verdade. Existem alimentos mais assim, estimulantes, por exemplo, o gengibre, uma cúrcuma, existem uma infinidade aí de grupos alimentares, mas são alimentos, né? São coisas que vêm da natureza, né? A gente consegue energia de verdade com coisas que vêm da natureza, né? Então, essa questão da alimentação, eu acho que cada vez mais a gente tem que criar um pouco mais de consciência, né, com relação a isso, né? Até a água que a gente toma, quando a gente está hidratado, né? Assim, essa questão de ficar muito desempacotando as coisas, isso é totalmente drenante aí de energia, né? Totalmente, né? Os alimentos industrializados, né? Pacotinho de bolacha, pacotinho de tudo que tem agora, a gente tem, assim, isso realmente drena a nossa energia, né? São os ladrões de energia, principalmente assim, a gente até acha, né, ah, açúcar, carboidrato, tudo, vão nos dar energia, mas não é, é bem ao contrário, né, são alimentos que roubam nossa energia, os refinados, né, açúcares, farinhas, todos esses pozinhos brancos aí que estão muito, eu acho que, eu não sei porque também, como eu falo muito disso, né, eu tenho pelo menos percebido que parece que as pessoas estão se conscientizando um pouco, tentando mudar, melhorando esses hábitos, mas ainda os dados, infelizmente, não estão mostrando isso, né? Porque o que eu falei semana passada, os brasileiros, no ano passado da pandemia, foram os que mais ganharam peso, uma média de 6,5 kg ao longo do ano passado, né? E isso é muito preocupante, né? Porque isso é uma perda muito grande de saúde, né? E está totalmente relacionado com a alimentação, né? Isso é uma pena, realmente. Mas a questão de drenar a energia também está muito relacionado, sim, com tudo que a gente está vivendo. Essa questão... eu fico um pouco preocupada, sabe, com a forma como as coisas estão indo, e parece que é uma cultura do medo, sabe? É extremamente preocupante, porque assim, a gente tem vários grupos, né, de amigos, de WhatsApp e tal, e às vezes eu fico analisando as mensagens, nossa. E todo dia eu ouço alguém falar, puxa, eu tenho medo, estou com medo do que pode acontecer, do que pode acontecer com isso. E o medo é algo que é bom, mas ao mesmo tempo ele tem que ser muito bem administrado, porque senão ele nos paralisa, né? Ele não faz a gente nos defender, né? E eu acho que isso é muito, muito complicado. Eu acho que a gente está até com relação a televisão, né, assim, a todos esses meios aí de comunicação dando notícias falsas, fazendo, parece, com que a população fique cada vez com mais medo e mais paralisada e mais fácil de ser controlada, né, então eu acho que isso realmente é bastante preocupante e isso drena, com certeza, a energia de todo mundo, né.
É legal que a gente, às vezes, cuida muito do que a gente está consumindo de alimentos, mas não cuida o tipo de informação, a qualidade de informação, né? Lu, você falou bastante sobre os shorts que você faz. Para quem não conhece, não te acompanha ainda, você pode explicar rapidamente onde encontrar, para também para as pessoas podem te encontrar, isso provavelmente você tem mais detalhado nas suas redes sociais.
Eu coloco bastante, né, no meu Instagram, né? Tenho o hábito de tomar os shots matinais aí. Esses shots, eles são, eu falo que são goles concentrados aí, né? Então, não só vitaminas, minerais, mas de compostos bioquímicos. Muitas, assim, eu acredito muito que ainda tem muita substância que a nutrição nem descobriu, né? Substâncias benéficas que a gente encontra em alimentos que a nutrição ainda nem descobriu, mas esses shots, ele meio que dão uma acordada no corpo, sabe? É interessante tomar de manhã logo que acorda. A base desse shot geralmente é o limão, né? Você pode misturar uma raiz com uma cúrcuma ou gengibre, que são potentes anti-inflamatórios, antioxidantes, né? E aí, eu vou dando as receitas, variando canela, própolis, né? Uma infinidade aí, né? De ervas que você pode misturar junto com hortelã, e assim, cada tem várias, né, misturas aí que podem ser feitas, e não só shots, mas esses sucos verdes, né? Esses sucos detox aí que são tão conhecidos, que nada mais é, não existe milagre. Sabe, isso eu acho que é uma coisa muito importante da gente colocar, porque eu recebo muita mensagem falando assim, eu vou tomar o suco, eu vou emagrecer. Não, você não vai emagrecer, né? Você vai começar a dar uma informação para o teu corpo que você está querendo se cuidar, né? É só um começo, né? Então, assim, não é uma venda de fórmula milagrosa, de forma alguma. Mas é uma ferramenta anti-inflamatória, antioxidante, de fácil de fazer em casa, né? E que realmente tem muitos, muitos benefícios. É uma forma rápida de você tomar. É como se você tomasse um remédio, sabe? Mas é um remédio natural, né? Então, são doses que é bacana a gente fazer como um remédio. É legal fazer diário mesmo. Não adianta fazer um dia e, beleza, já, putz, estou totalmente desintoxicado. Não é assim que funciona, né? Mas é mais ou menos por aí.
E acho que principalmente para o pessoal que às vezes trabalha fora, não consegue uma alimentação de qualidade, né? Às vezes dá um shot desses com muitas vitaminas, minerais, é um boost que é muito legal no seu dia a dia, né? Lu, a gente falou antes sobre o que drena a sua energia, mas eu também gostaria de saber do outro lado. Qual foi a coisa que você lembra, uma coisa muito legal que você fez na sua vida? Assim, pode ser uma prova muito legal, uma viagem muito legal, um encontro, não sei, algo que você fez muito legal, que você lembra na sua vida e disse, nossa, isso é uma coisa muito legal que eu vou levar para a minha vida inteira. A gente geralmente faz essa pergunta porque às vezes isso motiva e inspira as pessoas a fazer algo parecido, para também trazer uma coisa muito legal para a vida delas.
Eu tenho eu e meu marido, né? A gente tem uma paixão muito grande por cicloviagem, né? E todo ano, não ano passado, mas desde 2012 que a gente faz uma cicloviagem por ano ao longo pelo mundo, né? E 2019 a gente fez uma cicloviagem de 1.920 quilômetros pela Europa. A gente pedalou em 18 dias. Já fiz a viagem de Compostela duas vezes, tudo de bike. Então, cicloviagem é uma coisa que, para mim, é uma paixão, é uma coisa assim, mexe muito, sabe? Porque a gente leva a nossa mochila, a nossa mala, né? É uma mala que normalmente pesa menos de 9 quilos, que é para passar 20 dias. Então, você se desapega demais de tudo, sabe? Você vê que você não precisa de nada, pouquíssimas coisas, né? Materiais. E que você é totalmente autossuficiente, que você... A sensação de liberdade, a sensação de várias coisas que estão relacionadas quando você faz uma cicloviagem, né? Sem contar conhecimento de novas pessoas, culturas diferentes. E isso é uma coisa que realmente eu senti muito de não poder ir o ano passado. Provavelmente esse ano também não vai dar, né? Mas eu tenho esperança que a gente volte a fazer logo.
Sabe o que eu sou? Eu sou muito adepto ao minimalismo, né? A ter poucas coisas. Tanto que eu, atualmente, eu vivo... eu não sou muito fã desse nome, tá? Mas por isso que eu vou usar aspas. Como nômade digital, não tenho uma residência fixa. Então, eu tenho uma, duas mochilas e eu vivo viajando, né? Então, também eu tenho... nesse momento, a gente está bem... limitado, né, em função da situação atual, mas a gente tenta fazer dessa maneira ainda, da maneira que dá. E esse negócio de cicloviagem é uma coisa que eu nunca fiz e é um dos meus sonhos fazer, porque eu sei que tem uma parte na Europa que tem, é preparado, né? Eu faria no Brasil facilmente, mas o Brasil não é preparado para isso, né? Não é seguro, eu acho, acredito eu. As rodovias não comportam, às vezes há medo de ser assaltado, enfim. E eu sei que tem uma parte da Europa que é muito bem preparada para isso. Se não me engano, é lá para o sul da França, acho que tem uma região assim, né? Que é muito bem preparada com ciclovias. As pessoas estão acostumadas com esse tipo de gente.
Se você entrar no site, chama Eurovelo. A Europa tem 50 mil quilômetros de ciclovias ao longo de toda a Europa. Então, a cada ano, a gente pega uma rota e faz... tem a rota do Reno, tem várias rotas ao longo pela Europa toda. No Brasil já tem algumas rotas, eu já fiz várias rotas aqui no Brasil mesmo. O ano passado eu consegui fazer uma que foi a Rota das Araucárias, o Vale Europeu, lá no sul, que já está mais estruturado. Não são ciclovias, né? Mountain bike, então são estradas... de terra, né, que a gente faz, assim, mas tem toda uma... O Brasil já tem alguns posts, tem algumas trilhas da Estrada Real, tá Eu queria colocar, na verdade, esse desafio de parem, se olhem no espelho e analisem o que realmente tá realmente precisando ser mexido em primeiro lugar e começa aos poucos, sem muita pressão. A gente não está num momento de pressão, a gente está num momento de se ser empático com nós mesmos em primeiro lugar. Eu acho que isso é o mais importante. Não adianta a gente querer muitas coisas para fora se dentro ainda não está legal, né?
Eu sempre falo que é legal que a gente seja, que sejamos gentis conosco mesmos, né? Conosco mesmo,
exatamente.
Com nós mesmos.
Exatamente.
Lu, novamente, muito obrigado por ter participado com a gente aqui hoje à noite. Foi realmente muito legal receber você como a primeira mulher, uma atleta nutricionista que foi tão importante para a gente aqui. Tenho certeza que o pessoal aprendeu muita coisa, vai estar fazendo shots durante a semana, eu tenho certeza absoluta, eu vou fazer também. E eu queria só que você fizesse o seu jabá aí, dissesse onde o pessoal pode te encontrar, se alguém quiser te contratar para ser nutricionista, enfim, faça o seu jabá, venda o seu peixe.
Ah, com certeza. Eu estou fazendo atendimentos online, né? Isso agora ficou muito mais fácil até para fazer esses acompanhamentos. Então, quem quiser me seguir no Instagram é Luciana Pollini, @LucianaPollini. Pode entrar em contato também por e-mail, lucianapolini2@gmail.com, então, ou pelo WhatsApp também, daí a gente já faz marcação de consulta, toda essa parte aí, e presencial também, né, para quem está aqui perto de mim, que eu sou de Jundiaí, tem muita gente de próximo que prefere a consulta presencial, então eu estou trabalhando bastante, espero poder ter. E assim, façam sim shots, porque é uma boa forma aí de colocar, de dar um boost na saúde de vocês.
Legal, muito legal mesmo. Vou com certeza fazer essa semana. Então é isso, Lu. Muito obrigado mesmo, novamente, pela sua disponibilidade de tempo. Eu sei que sua agenda é bem concorrida. Muito boa noite para o pessoal que está ouvindo. Boa noite, bom dia, boa tarde, enfim. Esse foi o Corre Podcast e a gente se encontra por aqui na próxima semana. Valeu, um abraço. Boa noite.
Valeu.